Este é um podcast M80. Consulta marcada.
Bem-vindos à Consulta Marcada. Esta semana falo com o Rui Pedro Leitão. Olá, Rui Pedro. Vamos falar sobre a Semana Europeia da Saúde Pública que decorre esta semana. O que é que se pretende com esta Semana Europeia da Saúde Pública?
Olá, Mónica. Portanto, esta Semana Europeia da Saúde Pública é uma iniciativa da Associação Europeia de Saúde Pública, que é a IOFA. Tem também o apoio da Organização Mundial da Saúde. E a ideia desta semana enquanto conceito, é trazer para a agenda mediática alguns temas que possam ser mais considerados mais relevantes do ponto de vista da saúde pública e naquilo também que é a vida das pessoas, a sociedade, porque os dois conceitos são indissociáveis. Este ano a grande temática é em volta do mote de saúde é uma escolha política. Nós temos a noção que são dois conceitos distintos, mas estão muito interligados e, portanto, a interação entre política e saúde é muito importante para construir mudanças sustentáveis que, de alguma forma, possam levar a uma melhor saúde das populações. Depois, cada um dos dias tem um tema específico e a ideia é que estes temas, no seu global, vão integrar vários tópicos que depois culminarão naquilo que é a Conferência Europeia de Saúde Pública, que este ano decorre em Lisboa, com o tema com o chavão de navegando as ondas da saúde pública europeia, explorando o mar de inovação. Portanto, será algo que decorrerá em novembro deste ano.
Vamos falar um pouco sobre estes subtemas que vão ser abordados na Semana Europeia da Saúde Pública, a começar pela saúde mental.
Sim, um dos temas diários vai ser a saúde mental, com o conceito de as pessoas no centro. A saúde mental é um tema muito... tem ganho alguma tração nos últimos anos. A pandemia veio dar destaque a esta temática, a este problema, naquilo que é a saúde das pessoas. E nós sabemos que ela exige a nossa atenção, os nossos esforços para de alguma forma, conseguirmos melhorar o nível de saúde neste âmbito. No entanto, é necessário enfrentar o problema de forma sustentável, é preciso, de alguma forma, conseguir encontrar soluções que sejam eficazes e que vão de encontro às pessoas. E a ideia é, nós muitas vezes, em saúde e em saúde pública, nós falamos muito na questão do envolvimento das pessoas e, neste caso, é muito comum as iniciativas envolverem as pessoas com doença mental ou que lidam com doença mental, sejam familiares, sejam profissionais, mas muitas vezes eles são integrados no processo enquanto espectadores, enquanto são auscultados. E a ideia aqui é introduzir um conceito de co-criação em saúde mental, ou seja, que estas pessoas tenham um papel ativo, possam ser autoras de políticas, de serviços, de iniciativas de saúde mental, porque só assim é que vamos aumentar a eficácia das intervenções. A ideia é basicamente ter uma abordagem colaborativa, de forma a que todos os intervenientes na saúde mental, independentemente da sua origem, consigam, numa base de igualdade, ou seja, o seu contributo ser igualitário, para o desenvolvimento e implementação de políticas, serviços e, claro, também que promova uma comunicação aberta, uma saúde mental positiva e integrada também naquilo que é a abordagem dos direitos humanos. Só assim nós vamos conseguir expandir a disponibilidade e o valor das intervenções para a prevenção nesta área e promoção do bem-estar.
Outro dos subtemas é saúde planetária. Do que é que falamos quando falamos em saúde planetária?
O nome já torna algo evidente aquilo que é a ideia de que a saúde, enquanto conceito global, até feito um trocadilho de uma abordagem loco-global, portanto que num planeta em constante mudança e em sociedades cada vez mais interligadas, a noção de fronteiras ou de barreiras ou de assimetrias regionais vai-se esbatendo e, portanto, nós temos a noção de que as questões do mundo global afetam sempre as nossas comunidades localmente e nós temos vários exemplos recentemente, não só no âmbito de conflitos, mas também naquilo que são os fenómenos climáticos extremos, por exemplo, ou mesmo por vezes políticas que sejam adotadas noutro local do globo poderão impactar diretamente depois aqui a nossa comunidade. Então a ideia é, dentro das várias áreas, e não só na dimensão humana, mas também naquilo que é a dimensão ambiental e animal, termos a ideia de que para enfrentar estes desafios, nós temos que reconhecer que todo o ecossistema tem um impacto direto na saúde humana. E, neste sentido, é conseguirmos refletir sobre políticas que, de alguma forma, nos permitam adaptar e mitigar os efeitos, por exemplo, das alterações climáticas, das questões relacionadas com a poluição do ar e da água, por exemplo, naquilo que são as políticas adotadas pelos vários Estados neste âmbito. E, claro, em última análise, naquilo que é a promoção de estilos saudáveis, ou seja, cada um de nós passar também não só da parte social, mas também da parte individual do indivíduo, temos a noção de que termos um consumo consciente, com mobilidade ativa e que, de alguma forma, tenhamos a noção de que deveremos reduzir o nosso impacto ambiental. E, mais uma vez, neste conceito de saúde interligada, planetária, a ideia é que é necessária sempre uma cooperação internacional. Mais uma vez, num mundo cada progressivamente fragmentado e polarizado, importa cada vez mais fortalecer a colaboração entre os vários países e comunidades para conseguirmos enfrentar estes desafios de forma conjunta e eficaz.
Saúde ao longo do ciclo de vida, quebrando barreiras, que barreiras, Rui Pedro?
Aqui o conceito nesta temática é que nós temos cada um de nós, ao longo do nosso ciclo de vida, desde que nascemos até que morremos, temos sempre escolhas e temos sempre fatores que determinam de alguma forma, a nossa saúde. A ideia é que nem todos estamos nas mesmas condições para, de alguma forma, aceder e tomar as melhores decisões da saúde. Então, a ideia é quebrar estas barreiras, de alguma forma, promover a ideia de que o acesso universal a cuidados de saúde de boa qualidade e acessíveis. E num período em que o SNS atravessa várias mudanças, ainda se revela de maior importância. Mas a verdade é que este acesso universal é algo que contribui para indivíduos saudáveis e, em última análise, vai contribuir para o bem da sociedade e da comunidade. E, portanto, nós, durante o nosso percurso de vida, somos expostos a muitos fatores que são potencialmente modificáveis e que impactam a nossa saúde, seja por vezes positivamente, seja por outras vezes negativamente. E, portanto, é certo que nós devemos ter alguns focos durante este percurso, mas ao longo de todo ele nós devemos ter uma preocupação crescida com a saúde. E, portanto, nesta temática, os tópicos para discussão ou para a nossa reflexão é desde um grande investimento na fase inicial da vida, aqueles primeiros 2 anos de vida em que nós sabemos que bons investimentos de saúde neste período, com as medidas certas que garantam as escolhas saudáveis, poderão depois prevenir muitos problemas durante a vida adulta e também durante o nosso final de vida, em idade avançada, quando somos já idosos e já deixamos de estar em idade ativa. A ideia é garantir o acesso a cuidados de saúde, de forma que, quando nós cheguemos a este envelhecimento saudável, consigamos ser ativos, consigamos ter a nossa própria autonomia. E não só do ponto de vista do indivíduo, mas nós, enquanto sociedade e ambiente, temos também que criar o ambiente e as comunidades amigáveis para os idosos, de modo a promover a sua autonomia, a sua participação social e a qualidade de vida. E, claro, aqui no meio também temos a parte da saúde da vida adulta, a saúde sexual, reprodutiva, aquilo que são também a prevenção de doença ao longo da vida, nomeadamente os rastreios, que também devemos ter alguma preocupação acrescida.
Nesta Semana Europeia da Saúde Pública vai-se também falar sobre o futuro, a saúde pública de hoje e também de amanhã.
Exato, será o fecho ou será o encerramento desta semana. A ideia é, num cenário, num mundo pós-pandemia, depois de termos tido este grande desafio destes anos, repensar como é que será a saúde pública de amanhã. De alguma forma, promover a próxima geração de líderes em saúde pública, nesta ideia de que é preciso sempre dar espaço para que existam perspectivas novas, diferentes, que de alguma forma, ou por vezes, possam desafiar o status quo, portanto, de alguma forma mudar o paradigma instalado. Porque por vezes são necessárias novas intervenções, novas formas de abordar os problemas para criar novas soluções que sejam enquadradas na realidade atual. E neste sentido, além do investimento nos jovens, há uma forma também de ouvir os jovens, por isso haverá também aqui um envolvimento com várias associações juvenis, também refletir sobre aquilo que é a investigação e inovação em saúde pública, de que forma nós podemos investir na vigilância para a preparação de futuras ameaças. E aqui não falamos só de planos de contingência para pandemias ou para grandes eventos, mas também aquilo que são as doenças emergentes. Nomeadamente com as alterações climáticas, a expansão da rede de vetores, podemos ter aqui doenças que não tínhamos previamente, ou que já julgávamos eliminadas, E também aquilo que é as novas dinâmicas das relações interpessoais na sociedade, que também poderá vir a trazer novas realidades epidemiológicas no âmbito de doenças não transmissíveis, ou seja, em que não exista um agente e que dependa também de muitas vezes de escolhas individuais. A ideia é que consigamos construir um futuro mais saudável para todos, portanto, trabalhando em conjunto, todos consigamos ter acesso a uma vida saudável e plena.
São 5 dias a falar de saúde pública. Qual é a maior ameaça da saúde pública nesta altura?
Neste momento, pegando aqui na temática de que a saúde é uma escolha política, a ideia é que a saúde não se dissocia da política. O grande desafio, mais do que estabelecer ameaças específicas, como eu já fui referindo algumas ao longo aqui da nossa conversa, a ideia é que, apesar de serem conceitos distintos, eles estão fortemente interligados e, portanto, tem que haver um esforço da saúde e da política para que tenhamos uma sociedade saudável. Só com esforços concertados é que nós conseguiremos atingir melhores resultados em saúde. E do ponto de vista da política, perceber que a saúde tem algo a contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade e que, portanto, e a verdade, nós sabemos que os problemas relacionados com a saúde muitas vezes impulsionam, têm cadeia novas políticas, seja por questões como a pandemia ou como ameaças emergentes, seja por vezes com a identificação de desigualdades na população da qual temos de tomar decisões. Mas, por outro lado, também é necessário que a saúde perceba que existe algo por trás das escolhas políticas, existe uma natureza, existem ciclos, existem oportunidades que por vezes surgem para alavancar determinadas intervenções e que existem ciclos políticos em que nós temos de trabalhar com todos os setores da política para, de alguma forma, poder perceber que o setor da saúde pública é necessário para organizar e estabelecer uma infraestrutura robusta para o desenvolvimento da sociedade. E só assim é que nós conseguiremos moldar de forma eficaz também as políticas que abordam as realidades complexas da saúde.
É necessário aqui um investimento.
Sim, é necessário um investimento, não só necessariamente económico, mas também humano e político e social. Portanto, aquela ideia da saúde em todas as políticas, a ideia do conceito de uma só saúde, portanto, nas várias dimensões, é algo que nós devemos refletir. E não só institucionalmente, mas nós também, enquanto indivíduos, enquanto pessoas, devemos refletir sobre o nosso papel, que é crucial na sociedade, para podermos construir um futuro mais saudável para todos.
Consulta marcada. Este é um podcast M80.